Now loading the podcast about games.
Aperta Start! Estamos começando o 8º round do podcast Download. E dessa vez um tema meio inusitado, mas com certeza quando chegar no final vocês vão concordar conosco com a escolha dele. Mas antes de mais nada, vamos aos nossos participantes. André, status atual: preso no barril, meus ataques se tornam-se imprevisíveis e possivelmente escatológicos se eu estiver em cima de um botão sensível ao contexto.
Thiago, level 7, fraqueza, predador.
Fernando, garoto de programa level 0, desvantagem, perde todos os pontos de humanidade no fim do semestre.
Player 4. Matheus, roceiro ranzinza level -8 bialfa, e minha próxima habilidade a ser adquirida é matar entregadores de panfleto.
Por que você quer matar entregadores de panfleto?
Não, eu fui olhar minha caixa de correio ontem e tinha 37 panfletos iguais lá.
Que beleza. Mas a culpa não é do entregador de panfleto.
A culpa é do sistema, cara.
Bom, então nesse podcast a gente vai falar sobre a Rare, uma das empresas mais importantes, mais criativas, originais e com personalidade da história dos videogames. Tem suas origens lá em 1980 e poucos e continua até hoje. Por que falar da Rare, Thiago?
É uma empresa muito foda que não tem medo de inovar. Todos os seus jogos, você sempre vê assim, que eles utilizam recursos gráficos impressionantes.
Você é nintendista, logo você ama a Rare.
É, a Rare, inclusive, foi de extrema importância para todos os nintendistas. Mas, antes de mais nada, a gente vai para os nossos e-mails e comentários e daqui a pouquinho a gente volta. Então, tô aqui com o Fred. Antes das leituras de e-mail de hoje, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, como vocês podem ter visto, essa semana não tivemos o Download News, correu um problema com a edição do Bada lá, mas pode ficar tranquilos que a gente tá fazendo o possível pra normalizar isso. Semana que vem, tentaremos manter uma regularidade como a do podcast.
Sim.
Outra coisa é que muitas pessoas fizeram reclamações sobre a velocidade dos downloads. O que eu posso dizer é pedir pra elas terem paciência, porque nós ainda não somos patrocinados por ninguém, sabe? Nós somos apenas 5 pessoas rachando o preço de um servidor internacional e um dia esperamos que sejamos patrocinados.
É, espero que sim também.
Então vamos ao nosso primeiro e-mail, que na verdade é um comentário que foi feito no podcast, do Adriano Kleber, de 33 anos, de São Bernardo do Campo, São Paulo, com de nome mágico, e ele diz o seguinte: levei um tempo para ouvir Round 7, Alone in the Dark, por causa de uma dificuldade com o download, viu? E felizmente o programa vale a pena e o esforço é recompensado com temas bem interessantes e comentários bastante oportunos e bem colocados. A grande verdade de Alone é que ele preparou o terreno para todos de mais jogos no estilo survival horror, onde Resident Evil é um dos títulos de maior expressão. Edward Carnby tinha tudo para ser um grande herói de renome, e ele até, de certa forma, foi, mas suas aventuras têm um péssimo hábito de dar errado em algum lugar.
Peraí. Eu acho que eu vou fazer, em nome do Download, um pedido formal de desculpas para a produtora de Alone in the Dark, então, porque pelo visto a gente queimou o filme total deles, né, cara?
É, cara, o objetivo do podcast era, basicamente, mostrar para as pessoas a importância da série Alone in the Dark, mas parece que a impressão final de todo mundo, né, que comentou praticamente, disse que nunca mais quer jogar o jogo.
Ah, mas na real eu não acho que tá muito longe disso mesmo não, sabe? Essa foi a impressão que eu tive também.
Nós meio que falamos a verdade, entendeu?
Eu acho que deviam muito fazer um remake do primeiro, Alone in the Dark. Acho que ia ficar muito, muito bom se fizessem, sabe?
Voltar pras origens, tirar o cara novo com shotgun e colocar o detetive estilo Sherlock Holmes investigando um lugar escuro e tal.
Eu acho também que Alone in the Dark não devia ser tanto esse jogo de armas, de matança e tal, e mais um jogo de suspense. Mas parece que matança dá mais dinheiro, então tá sendo matança, né, cara?
É, aí ele continua: já a entrevista foi um golpe de mestre, gostei mesmo e espero pela próxima surpresa. Até a próxima. Teremos mais surpresas, talvez.
É, esperamos muito que nós consigamos mais surpresas, né?
Muito obrigado, Adriano Kleber, mágico.
É, ele faz cosplay do Tolkien, né?
Isso, a gente fuça o Orkut dos nossos ouvintes mais assíduos.
O Fernando, eu acho que ele ainda é fã de Bleach. Eu gosto de Bleach, o mangá especificamente, não o anime mais. E o André chutou o balde. André de Bleach pra sempre, e é isso aí.
Nós falaremos sobre isso, nós encaixaremos isso em algum podcast, pode ter certeza.
Uhum. Próximo comentário foi feito pelo Rio Hayabusa. É, olá, meu nome é Marcos, entre parênteses Ninja Gaiden.
né, cara? Tamo famoso pra caramba.
Tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar o podcast, está realmente excelente e muito engraçado. O início com os nomes em inglês de coisas típicas de festa junina foi hilário, principalmente o Big Hot. O Slash Rick também nos comentários ia falar uma coisa muito legal, que o look do Snake 2, ele tem um final alternativo em que você descobre que The Snake is a lie.
Muito bom, genial. Nos nossos sketches pra essa introdução do podcast, nós tínhamos muitas outras ideias, mas acabou que foi meio, tipo, de repente, assim, a gente só falou os que tinha na cabeça mesmo.
Uma que eu deveria ter comentado e não comentei foi que tem o Mario Party de Junin Version também, né? Em que tem o personagem especial, que é o Chico Bento, né?
Verdade.
Vale a pena dar uma conferida nesse jogo, né? Excelente a entrevista com o Vibo, vocês realmente se superaram nessa. Estão à frente de todos os podcasts nacionais, contando até com entrevistados internacionais. Então, de parabéns.
Que medo.
Mas obrigado. Observação, vocês são realmente guerreiros para jogarem novamente Alone in the Dark 1, 2 e 3 e ainda chegarem no final. Cara, eu acho que quem mais sofreu foi Fernando e Matheus, tá?
Sinceramente. Não, o Fernando sofreu mais, cara.
Eu senti a dor na voz do Fernando quando ele falava daquele jogo estranho.
Quando eu chegava pra ele assim, né? Fernando, tá jogando Alone in the Dark?
Tipo assim, vai jogar,
né? Vai jogar Alone in the Dark, Fernando. Mas beleza, no fim deu certo.
Né?
Muito obrigado, Marcos Ninja Gaiden. Por favor, esperamos que você não tenha parado de salvar o mundo para escrever esse podcast. O mundo precisa de você. Continue seu trabalho.
Os demônios estão aí, cara, infernizando a vida de todos.
Próximo e-mail é do Anderson Santos, 28 anos, do Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte: pessoal, meus parabéns pelo podcast. Cheguei aqui indicado pelo Jovem Nerd, mais um. Todos os nossos ouvintes vêm de lá. E estou adorando. Dá pra sentir que vocês estão levando o projeto a sério. E esse é o segredo do sucesso. Sou um designer e sempre gostei de games. Só que meu último console foi o Mega Drive. Nossa senhora. E depois daí virei um jogador ocasional de PC. E por falta de tempo nunca mais saí disso. Mas agora isso vai mudar. E com a ajuda de vocês. Estou querendo entrar nessa nova geração 360 PS3 Wii. E gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a situação atual e as previsões para esses New Generation consoles. Bem que vocês podiam fazer um podcast sobre o assunto, hein? Cara, nós não vamos te dar a resposta agora, porque ela é muito mais complexa do que falar 360 PS3 ou Wii, sabe?
Tanto porque, na real, não existe, assim, como se tivesse três opções e uma fosse verdadeira, entendeu? Eu acho que o que vale muito a pena é a gente discutir as vantagens e desvantagens de cada um deles, entendeu? Sei lá, o cara avaliar.
Aí ele continua. Só mais uma pergunta. Um cara fã de jogo de plataforma e que não curte FPS vai gostar de um 360? Bom, cara, com certeza você vai gostar de um 360, porque o 360 não é só jogos de FPS, sabe? Tem Oblivion, Mass Effect, Gears of War, próprio GTA 4, de corrida tem Burnout Paradise, outros bem diferentes como Guitar Hero e Rock Band,
Ninja Gaiden 2 e Devil May Cry, Resident Evil 5.
Mas se você pretende que seu estilo favorito de jogo continue sendo plataforma, talvez você se decepcione um pouco, porque, como você vai ver no podcast de hoje, pra jogo de plataforma é mais lucro você ficar no Mega Drive mesmo, ou no Super Nintendo, ou no máximo no Nintendo 64, entendeu? Com raras exceções, atualmente não tem saído jogos de plataforma clássicos, que sejam excepcionais e tal. Cara, assim, por favor, antes de você dizer que não curte FPS, jogue Bioshock.
Aquele jogo não é brincadeira não, velho. Jogue Bioshock.
Então, muito obrigado, Anderson, e confie no 360. Se ele for o seu console de preferência, vai fundo, que você vai ser muito feliz. Próximo e-mail, por favor.
Salve, rapaziada. Meu nome é F1LIP3, que ele quis dizer Felipe, né? Sou de Belo Horizonte e fiquei feliz em saber do podcast de vocês. E principalmente porque são formados por mineiros. E apesar de ser capixaba, estou morando em BH há 6 meses e já me considero mineiro de coração. Olha só.
BH, né, cara? Ninguém consegue se afastar de BH mais.
Realmente, Belo Horizonte é uma boa cidade, né? Eu estou de volta a Belo Horizonte.
Fred não conseguiu ficar longe de Belo Horizonte.
Eu senti muita saudade de Belo Horizonte quando eu estava em Porto Alegre. Porto Alegre é uma boa cidade, mas assim, sei lá, eu acho uma cidade muito boa. Conheci vocês através do Nerdcast e já estão lado a lado com meus podcasts favoritos. A qualidade está muito boa mesmo.
Muito obrigado.
Sugestão, um podcast sobre Super Mario, falando de todos os jogos, como Super Mario 1, 2, 3, 4, Super Mario World, Mario is Missing, Dr. Mario, Mario Wario, Mario Kart, Mario RPG, Yoshi Island, Mario atendendo o telefone, Mario secando tinta, Mario na fila do Detran.
Mario faz as compras da semana, Mario passa roupa, Mario molesta criancinhas pela internet, Mario raspa o bigode...
está na nossa lista fazer...
Com certeza, né, cara? Não tem como fazer um podcast de game e não falar de Mario. Só uma questão de oportunidade e preparação e coragem, né? Mexer com essas séries, assim, tem que ter muita coragem. Mas a gente chega lá um dia.
Ah, e o que foi aquilo do Hell's Kitchen ser a pizzaria que o pessoal do 300? Eu não consegui parar de rir depois de ouvir isso. Muito bom. Realmente, o Thiago fez uma sacada muito boa ali.
E foi totalmente improvisado, cara. Foi de repente, assim.
Foi muito bom.
Mas eu ainda dei o Thiago.
Voador comunitário do Thiago, né?
Então, muito obrigado pelo comentário, F1LP3. E, por favor, continue ouvindo e comentando. Muito obrigado a todos que mandaram e-mail. Fiquem com o podcast sobre a Rare.
Eu não vou participar dele.
E tentem ver de quantos jeitos diferentes a gente consegue falar Rare.
Não, é impossível falar do mesmo jeito duas vezes.
Não, cara, e tipo assim, cara, se você for ver a pronúncia de Rare, seria Rare.
Uhum.
E o terceiro nome que ela adotou era Rareware. Como se pronuncia? Isso, velho.
Eu acho que isso se encaixa naquela história do Cthulhu, que não existe uma pronúncia exata.
É. Então fiquem com o nosso podcast sobre a Rareware. Então, vamos começar de uma vez, falando dessa super, mega, ultra empresa. A Rare, cara, ela...
A cabelo?
Não, a Rare.
Não, mas você falou cabelo em inglês aí, eu ouvi sempre.
Então, como a gente tava dizendo, a Rare, ela tem um número inacreditável de hits. Quando ela engrenou mesmo na produção de jogos, ela criava hit pós-hit, sabe?
E um assim... mega sucesso atrás de outro, né, cara? Impressionante. Sensacional. Cada jogo que eles fazem, eles inovam de alguma maneira diferente.
E nesse podcast a gente vai basicamente contar a história da Rare desde o início, desde sua fundação, até os dias atuais. E se você não conhece essa empresa, no final você vai babar ovo dela tanto quanto a gente, com certeza. Antes de mais nada, a gente precisa contar um pouco da história dos computadores domésticos, que foi onde a empresa começou a trabalhar. Os computadores domésticos, eles não foram muito populares no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos foi uma febre. Começaram a vir esses computadores domésticos que tinham como premissa ser um computador acessível para qualquer pessoa. Eles serviam basicamente para educação, textos e, obviamente, jogos, que foi a função mais popular deles.
Seriam tipo aqueles Tectoy, André?
Não, não.
Não, era um trambolho gigante que você ligava na televisão ainda, tinha um teclado.
Exatamente, vinha um teclado e você ligava na televisão, entendeu?
Detalhe que o propósito deles era ser acessível pra todo mundo, só que até hoje o computador não é acessível pra todo mundo.
Não, mas digo acessível pra todo mundo, tipo assim, uma pessoa que não fosse um programador poderia mexer, entendeu? Nesse sentido.
Ah, saquei.
Entre os mais famosos, temos o Apple II, temos o BBC Micro, o Atari 800XL, que foi um dos primeiros projetos da Atari. Nossa. Antes de partir pro mercado de consoles. E um dos dois mais importantes, que é o que a gente mais citar nesse podcast, é o Sinclair ZX Spectrum e o Commodore 64. O Commodore 64 de todos é de longe o mais popular, até hoje tem, tipo, bandas que se dedicam só a música de Commodore 64 e tem uma legião de fãs absurda no mundo, sabe? Você vê, porque, assim, no Brasil a gente não tem muita noção disso, cara, mas lá fora...
Não tem muita noção mesmo não, cara, porque minha experiência com esses computadores é praticamente zero. Esse nome Commodore aí não me é estranho, mas assim...
Eu conheço o Commodore de nome, de fotos, mas na minha infância esse negócio
era... Eu já usei um Commodore, meu primo tinha, ele era tipo um mega nerd, assim, eu já era bem mais velho, assim, na época. Toda vez que eu ia na casa dele, eu pedia pra ele colocar os jogos pra mim, sabe? Eu nem tenho muita memória de quais jogos eram, mas eu lembro que ele pegava aqueles disquetão, sabe? E colocava lá e o trem ficava lendo, tipo, uma hora, assim, sabe? Pra carregar o jogo. E isso era um dos jeitos mais modernos, porque tinha um outro ainda, que era fita cassete mesmo, sabe? Você colocava a fita cassete com o jogo. Não. E foi aí que Tim e Chris Stamper, dois jovens aspirantes a programador, começaram a trabalhar.
Dois irmãos,
né? Eles começaram a trabalhar no ZX Spectrum e no Commodore 64. O Fernando pode nos contar mais sobre esses caras.
Os dois irmãos, Tim e Chris Stamper, eles eram desenvolvedores para games de arcade. O Tim era o artista e o Chris o programador.
Isso.
E pra você ter ideia, os dois, eles começaram a entender como os jogos funcionavam, porque eles pegavam protoboards de Space Invaders e ficavam alterando para modificar o jogo.
Fuçando mesmo, eles aprenderam, né, cara?
Aprenderam na marra, tipo, coisa puta nerd mesmo.
Ou seja, os caras são tão foda, né, cara?
Eles se trancavam nos seus porões e ficavam programando, tipo, o dia inteiro, sabe? Foi uma época que, como as limitações de hardware, de tecnologia do aparelho eram muito limitadas, as pessoas tinham que ser extremamente criativas, sabe? Então, foi uma época que a criatividade realmente fluía pra caramba. E aí eles fundaram uma empresa, né, Fernando?
Muita gente acha que a Harrier sempre foi a Harrier, mas não foi. Em 1982, eles fundaram uma empresa. Tinha um excelente nome, que não sei de onde iniciar, de Ultimate Play the Game.
Nossa, mas esse nome é muito bom, cara.
Esse nome
é
muito bom. Ou apenas Ultimate, né? Pra...
É, as pessoas acabaram chamando de Ultimate. Ah, esquecemos de falar que eles são ingleses, de Ashby. E basicamente começaram a desenvolver tanto pro ZX Spectrum, quanto pro Commodore 64.
Os melhores jogos que eles fizeram, eles realmente foi pra ZX Spectrum e pro Commodore.
Realmente, nessa época, eles criaram uma reputação absurda. Assim, eles se tornaram praticamente uma das melhores, se não a melhor empresa de desenvolvedores de jogos pro Spectrum e pro Commodore, sabe?
Eram referência, né,
eles,
cara?
Eram referência total, sabe? E assim, eles definiram vários patamares, eles revolucionaram mesmo nessa época. Fala aí dos jogos então, Fernando.
O jogo mais aclamado deles foi o Jetpack. Você era um astronauta voando pelo espaço, você ia de planeta em planeta pegando ouros e pedras preciosas e combustível pro foguete.
Ou seja, você era basicamente um ladrão filho da puta que roubava as riquezas do alienígena e matavam eles quando eles tentavam te pegar.
Exatamente. É bem isso. Deles.
Em 2007 foi lançada a versão pro 360 dele.
Na verdade, a versão pro Xbox Live, né? Mas é tipo uma versão dele com gráficos melhorados mesmo.
Pra você ter ideia, ele vendeu mais de 300 mil cópias. Uma coisa absurda pra época. Se você vê que na época não era o auge dos videogames e o mercado não era muito grande.
E que era um jogo desenvolvido basicamente do porão da casa de dois garotos, assim, sabe?
De dois então... irmãos nerds.
Um dos grandes hits deles. E isso pro ZX Spectrum.
Sim.
Outro jogo pro ZX Spectrum foi muito bom, muito aclamado. É considerado o segundo melhor deles, é o Saberwolf. Que sim, também vendeu mais de 300 mil cópias. E nele você é tipo um explorador que tá numa selva e tem que pegar quatro partes de um amuleto que você tá buscando. E aí você tem que evitar os animais da selva que aparecem, como aranhas, cobras, hipopótamos e até selvagens canibais.
A premissa dos jogos dele já era muito mais complexa do que, sei lá, uns jogos de Atari, assim, sabe? Que era basicamente você acumular pontos, entendeu?
No meio do jogo você encontra itens que dão um upgrade no seu carinha, deixando ele melhor, mais rápido, mais forte. Algumas frutas que você comia, você ficava invencível por um tempo, ou mais rápido, ou então poderia ficar paralisado, ou com os botões reversos, que pra frente ou pra trás, pra trás ou pra frente, tudo. Uma coisa que eu achei bem legal, eu não sei se já tinha essa ideia em jogo antes, mas se você ficar parado numa tela por muito tempo, sem fazer nada, vem um arbusto pegando fogo, fica te batendo até você sair de lá.
Meio bizarro isso, né, cara?
Ele é invencível, sabe? Então você tem que sair, você não pode ficar lá tentando matar ele. É do tipo, não deixamos você sair pra ir no banheiro.
É. O Wolf, né, seria um lobo meio mutante, esquisito, assim, que tentava te matar, né? Esse nome, Saberwolf, é o nome de um dos personagens de Killer Instinct, que foi lançado bem depois, né? Tipo, sei lá, 20 anos depois, assim. Mas a gente vai falar mais, é uma homenagem que eles fizeram a esse jogo. Então, assim, eles reconhecem que esse jogo foi importante pra eles. Mas uma coisa, o personagem principal desse jogo chama Saberman, e essa é a primeira aventura dele. Ele tem uma trilogia de aventuras, assim.
São, se não me engano, quatro.
Sim. Sendo que uma não foi lançada. A sequência de Saberwolf chama Underwood. Você vai por cavernas, assim, você tem que escapar das cavernas. E tem três saídas à caverna. Uma saída é Nightlore, uma saída é Pentagram e uma saída é Mirmare. Ou seja, é Nightlore e Pentagram são dois jogos que eles fizeram e o terceiro seria Mirmare, só que nunca chegou a ser lançado. Então seria, tipo, uma trilogia que completaria a história, entendeu?
É, o Saberwolf tem uma versão que foi feita na parceria da Rare com a THQ pro Game Boy Advance e ele dá sequência à história do primeiro Saberwolf.
Mas tá, e fala do Nightlore aí, Fernando.
Então, Nightlore, você é o mesmo personagem, né? Dessa vez você também é um lobisomem. Você adquiriu a... Como é que chama aquela doença? Lobisomem?
Licantrofia. Ou seja, o Wolf do Saberwolf te infectou e você tá buscando a cura no Nightlore, né?
É, você tá buscando a cura e no Nightlore você chega a conhecer um mago que, no caso, teria a cura. Só que ele pede pra você pegar uns itens dele que está em outro lugar, no labirinto. A história é você no labirinto tentando levar os itens direto pra casa do mago. O tempo vai passando, quando vai pra noite, você vira o lobisomem.
Isso.
E o que é mudo de você ser lobisomem é que alguns monstros te atacam quando você é o normal ou quando você é lobisomem. Uhum. O mago, por exemplo, se você for lá sendo lobisomem, ele vai te atacar.
Uhum.
Então você tem que fazer as coisas no tempo certo pra quando você entrar numa sala ou você tá como ou humano ou lobisomem pra, no caso, facilitar a sua vida também.
Sim, isso é absurdo, né, cara? Você criar um jogo desse nessa época.
Então, e a coisa mais revolucionária do jogo foi que eles desenvolveram a Engine Filmation.
Exatamente.
Pro jogo, que é uma Engine pra dar uma perspectiva em 3D.
É a visão isométrica, né? Aquela visão que não é nem de lado, nem de cima. É tipo meio termo, assim.
É, meio na diagonal. É. Então o seu personagem andava nas quatro direções. Interação com objetos é muito foda, cara, pra época. Você pode pular no objeto, você pode empurrar um objeto, pular ele sobre ele. Não tinha nada nesse patamar antes.
Na descrição de todos os jogos deles, eles faziam um mó drama, contavam uma história assim, macabra e tal, assim, pra você ficar no clima. E na descrição do Nightlore, tava escrito alguma coisa assim:
Nightlore possui a engine Filmation, um processo único no qual você possui liberdade completa até os confins de sua imaginação pra fazer o que quiser com qualquer objeto encontrado em Nightlore.
Então, se quiser usá-lo pra fins sexuais, você pode, né?
É, de acordo com a descrição, você poderia, mas...
Sim, sim. O legal dos cenários é que você tá numa plataforma, a plataforma pode andar você em cima, tem vários objetos chatos que se você encostar você morre, então você tem que pular em cima de cada plataforma no tempo certo quando ela vem. E, tipo, é um jogo bem...
Difícil.
Legal pra época. Tipo, não tinha nada do gênero até então.
Muita gente considera esse um dos jogos mais importantes da história até hoje. Pra você ter uma ideia, é o segundo software mais clonado da história. Ou seja...
Uhul! Pede pra quem?
Pede pra um editor de texto lá. Porque assim, se você tivesse um computador Spectrum, seu software não rodava no Commodore, sabe? Então assim, todos os computadores pegaram esse jogo e eram clones dele, entendeu? Pros seus respectivos computadores. E assim, todo mundo a partir dessa época começou a usar essa engine.
É, todo mundo copiou essa mesma engine. Eles fizeram o Alien 8 também com a mesma engine.
E o Pentagram também, que é a sequência do Nightlore, também tem a mesma engine e tal. Só que esse Pentagram já é meio confuso, assim, e ele não foi tão bem recebido quanto o Nightlore.
Pra Commodore, eles lançaram o jogo The Step of Carnat, que o objetivo do jogo era você coletar 16 peças que junto formavam uma chave em forma de um pentagrama, antes da meia-noite. Tem o Tempo Passando no lado. É um jogo até legal, só que ele é muito difícil e irritante. Você tem, eu acho que uns 10 tipos de magia diferentes, sendo que eu achei todos são iguais, não vi diferença de uma pra outra. E quando você mata o monstro, meio segundo depois tem o respawn dele, onde ele, você matou ele, ou um pouquinho pra cima, pra baixo, mas no mesmo,
que saco,
mesma área. Então às vezes você matou um monstro e você acha que você vai poder andar, não, ele aparece de novo, e às vezes ele aparece bem em cima de você. Isso é uma coisa que eu achei bem irritante no jogo.
Mas cara, esse jogo ele já tinha alguns elementos de RPG, né?
É, era um jogo muito grande, você tem que juntar todas as peças, tem vários puzzles que são diferentes, tem monstros que você não tem que matar, você tem que esperar ele sair, ou fazer alguma ação pra que ele mude de lugar pra você poder pegar a peça. A ideia também foi bem revolucionária. Pro...
A gente fala assim, né, esses jogos de exploração e tal, e a plataforma que se mexe, e empurrar itens, e pular nas coisas, perspectiva isométrica, e você pode pensar, e daí, sabe? Mas tem que pensar que na mesma época, eram produzidos jogos para o Atari, tá? Então assim, você imagina um jogo do Atari, põe os dois um do lado do outro, não tem a menor comparação, entendeu?
É só aqueles pixels irreconhecíveis.
Exato, cara, eram os pixels enormes, e nesse dava pra você ver o que era cada coisa, dava pra você ver o carinha, sabe? Tinha chapéuzinho e tudo, sabe?
Era muito bom pra época.
Era o Crysis da época, né?
É, exatamente, cara. Não, e era mesmo, porque assim, não é tanto mérito do Spectrum, não, porque os jogos antes desses eram toscões também, sabe? Quem fez essa revolução gráfica e técnica foram os irmãos Stamper da Ultimate Play The Game, pra você ver a importância deles, cara. Todo mundo esperava os jogos deles e tal, e eles nunca davam entrevista, sabe? Eles só falavam do jogo depois que já tinha sido lançado. Eles falavam que os únicos dias de folga deles eram duas manhãs de Natal, assim.
Não, a parceria com a Nintendo então foi perfeita pra esses caras, porque a Nintendo também não é muito sair falando, né?
E nessa época, quem trabalhava nos jogos era só os dois, entendeu? Então eles ficavam trabalhando tipo de 8 da manhã até 2 da manhã, entendeu? Direto. E eles faziam isso porque eles gostavam, sabe? Então assim, né, cara? Os caras são foda.
Não tem nenhuma informação sobre eles mesmo, a pessoa deles. O máximo que eu achava era umas fichazinhas, só que sobre a vida pessoal, nada. Nada, nada.
Tem um site que tá fazendo remakes com gráficos atuais de vários jogos dessa época, do Spectrum, Commodore, BBC, etc. E tá ficando muito legal. Tem os jogos da Ultimate Play The Game lá já, tipo Alienate, Lunar Jetman, entre outros. Tem muitos jogos lá e eles disponibilizam jogos de graça. E a gente vai deixar o link aqui embaixo do podcast e vocês deem uma olhada, porque vale a pena mesmo. Os jogos são geniais.
Confiram.
A Até hoje o trabalho da Ultimate é muito respeitado, sabe? É fundamental mesmo pra evolução dos jogos. Mas aí os irmãos Temper começaram a ver que as coisas estavam evoluindo. E aí com o lançamento do Nintendo 8-bits, eles começaram a ver que os consoles estavam vindo pra ficar mesmo. E que o trabalho deles com o Spectrum e o Commodore não ia dar muito futuro, não. Aí o que eles fizeram? Eles venderam o nome, que era mega bombado, né? O Ultimate Play the Game, pra US Gold, que é uma empresa de jogos que faliu em 96, mais ou menos, mas na época tava bombando também. E criaram uma nova empresa chamada Rare.
Antes de eles venderem, nos créditos já aparecia o nome Rare.
Ah, é? Graças a Deus que eles mudaram de nome, né? Porque não dá pra ser feliz ter um nome Ultimate Play the Game.
Pois é. Então, pra você ter ideia, a US Gold, eles pegaram os catálogos de jogos da Ultimate e lançou uns 2, 3, eu acho. Depois desistiram. É. Eles não conseguiram...
Porque, assim, a força da empresa tava totalmente nos dois caras, sabe? Tirou os dois caras, acabou a empresa.
É, tirou os dois caras, não tem nada.
Por conta própria, eles começaram a pegar o hardware do Nintendinho, né? Começaram a ver como eram os jogos pra ele e começaram a produzir na marra também jogos pro Nintendinho.
Ou seja, então eles começaram a trabalhar meio como hackers.
É, basicamente, porque nessa época não tinha muito suporte pra essas coisas também, sabe? A indústria de games não era nada como é hoje, entendeu?
A Nintendo não dava muita liberdade, né, pra essas empresas terceirizadas e pois tudo é. Mais. Não dava acesso a como é que funcionava
exatamente.
O console.
E daí eles começaram a mostrar algum dos trabalhos deles pra Nintendo e nessa época eles meio que faziam só jogos comerciais, porque era um mercado totalmente diferente, sabe? Eles não tinham como lançar os jogos por conta própria, então eles tinham que se associar a uma empresa que publicaria os jogos deles. E aí eles fizeram muitos, muitos jogos por encomenda, tipo Hora do Pesadelo, Um Oscilado para Roger Rabbit, Vila Sésamo, sabe? Não tem nada a ver, assim. Eles faziam portes de jogos de arcade ou de PC, tipo California Games, que era um jogo de arcade, eles passaram pro Nintendinho. E muitos jogos de quiz também, sabe? Uns jogos nada a ver, tipo programas de televisão, tipo, eles faziam tipo Jeopardy, Double Dare, Anticipation, que eram jogos de quiz mesmo, sabe? Anticipation era tipo uma imagem em ação, assim. E nessa época, a publisher, né, que era quem publicava os jogos, no caso a LJN, a Williams, a Acclaim, eles tinham muito mais fama do que o próprio desenvolvedor, que era quem ralava lá pra fazer o jogo. Então, na capa dos jogos, nunca aparecia o nome da Rare. E no meio desse monte de jogo nada a ver, eu quero comentar em específico 3 jogos. Na verdade, 4. Um eu vou comentar pelo fator What the Hell. Primeiro, Wizards and Warriors, que é um jogo de plataforma medieval, onde você basicamente você ia matando as criaturas pra salvar donzelas em perigo. As donzelas em perigo tinham uns nomes escrotos, tipo Lucinda, Esmarelda, Griselda, Cândida. E assim, tinha muitas influências de Senhor dos Anéis. O nome do reino do guerreiro lá era Elrond. E uma das mulheres que você salvava era Galadriel, sabe? Então tem altas coisas assim.
Assim, referência direta, né, cara?
Direta, com certeza. E na minha opinião, foi o primeiro jogo com uma trilha realmente marcante do Dave Wise, que desde a época do Nintendinho passou a ser o compositor, entre aspas, oficial da Rare, sabe? Os irmãos conheceram ele numa loja de música e contrataram ele. E ele continua lá até hoje, sabe? Ele fez a trilha sonora desse jogo, a trilha sonora desse jogo é ótima. Outro jogo é o RC Pro AM, que assim...
Ah, isso eu joguei com também.
É, que é muito legal, cara. Muito bom mesmo muito esse legal. Jogo. Que, pra vocês terem uma ideia, é basicamente o predecessor de todos os jogos de corrida nesse estilo que vieram. Rock'n'Roll Racing, Mario Kart, F-Zero. Sem o RC Pro AM, esses jogos talvez nem existiriam. Ele era a visão isométrica, né, que a Ultimate Play the Game desenvolveu, que é exatamente o mesmo formato do Rock'n'Roll Racing, por exemplo, e foi ele que inventou isso de ter armas na corrida e...
Nossa, sério, é muito massa, velho. Você corria contra 3 adversários e na pista, assim, ao longo da pista, e passando em cima dos itens no chão, você já podia usar, sabe? Tinha míssil, tinha uns turbos lá também pra você acelerar, tinha bolsa d'água pra você morrer lá, derrapar, atrapalhar você. Era bem legal.
Isso influenciou quase tudo de corrida que veio depois,
pois
né, cara?
Pois é, cara, esses jogos de batalha de corrida, F-Zero, Mario Kart, arte e tal, sabe?
Aquele jogo Bikers from Mars.
Também, que é, esse já é mais um clone do Rock'n'Roll do que do RC, mas que até hoje é foda a jogabilidade.
Não, impressionante como um jogo de 20 anos atrás, tão simples, tão pequeno, consegue prender tanto, né, velho?
E se alguém que jogou muito esse jogo estiver ouvindo, vai lembrar que a inteligência artificial tinha alguns truques, tipo, se você deixasse o carro azul muito para trás, ele acelerava sem nenhuma explicação e te passava, mas quando ele tava muito na sua frente, ele diminuía e deixava você passar ele. E se você atirasse num carro... pra destruir ele, tinha uma chance do carro amarelo entrar numa velocidade constante que você nunca mais ia conseguir passar ele naquela corrida.
Uau!
Outro jogo do Nintendinho que eu quero comentar, que é um jogo meio a da Hell, tipo, você pensa assim, o que a Hell tinha na cabeça quando ela fez essa bosta, que aí chama Taboo, The Sixth Sense, que é basicamente um jogo de tarô, onde você escreve seu nome, sua data de nascimento, aí ele tira cartas pra você e depois te dá números da loteria. Tipo assim, sabe?
Como assim,
só
cara?
Isso, uau. Não tem mais nada.
Acabou?
Acabou. Esse jogo é considerado considerado também um dos piores jogos do Nintendinho, porque ele não é um jogo, sabe? Então, e por último, talvez o primeiro jogo onde a Rare começou a mostrar a sua personalidade, mostrar pro que ela tinha vindo, né, a indústria dos games, que foi exatamente o Battletoads.
Ah, Battletoads. Eu estou com muita raiva de você, André, por causa de Battletoads.
Por quê, cara?
Porque você pegou o Super Warp e eu não peguei. Eu fiquei agarrado na quarta fase e nunca consegui passar da quarta fase.
Battletoads basicamente foi lançado pra combater as Tartarugas Ninja, entendeu? A Tartaruga Ninja tá fazendo sucesso, eles tinham que criar um jogo que...
Tinha que criar um jogo personagem verde que bate também.
O Battletoads foi invenção da Rare?
Foi invenção da Rare.
Nossa, do zero eles pegaram a ideia.
Sim,
e
tudo deles que criaram. E foi tipo um Tartarugas Ninja genérico, entendeu?
Também é foda, né, cara?
Sem condição, sabe? Às vezes eu acho que eu prefiro Battletoads que os jogos da Tartarugas Ninja, sabe? É foda. Os gráficos do Battletoads eram extremamente avançados, sabe? Extremamente. Se você for pensar em Nintendinho, cara...
Aquela primeira fase lá, quando o robôzão lá vai te atacar, mostra a visão do robô, você controlando...
É, cara, puta que pariu, velho. É muito difícil achar um jogo que se compare a Battletoads em gráficos no Nintendinho, sabe? A animação dos personagens era bem fluida, assim.
É, só o pessoal ir lá no YouTube procurar os reviews do Angry Video Game Nerd e ver os jogos que ele revisa, os gráficos, porcaria, velho. Não tem nem comparação com o Battletoads.
Não tem a menor comparação, sabe? E assim, além dos gráficos serem excelentes, a jogabilidade ser foda, sabe? A Rare começou a demonstrar que ela tinha um senso de humor foda também, sabe? Porque quando você socava o cara, sua mão virava uma mega monzona, assim.
Quando você tava numa corda lá, na terceira fase, você tá numa corda descendo, assim. Aí você ficasse balançando lá, você virava um sino, velho.
É, você ficava um sino, você batendo nos bichos e você chutava o cara, seu pé virava uma botina de todo tamanho, velho.
Eu lembro, cara. Sensacional. Não,
você dava cabeçada, aí nasciam uns chifres de bode na sua cabeça, assim, sabe? É muito massa.
Isso, cara.
E tinha umas coisas muito bizarras.
Não tinha algo do seu chefe ser um coelho ou algo
não,
assim?
Não, ele era uma galinha, sei lá, sabe? Tipo, nada a ver. E a nave dele também era no formato de um pássaro, sei lá. A jogabilidade de Battletoads não era simples porradaria, era extremamente variado, sabe? Tinha, além de porradaria, tinha fase onde você tinha que subir ou descer numa corda, tinha corridas, fase de obstáculos e tudo mais. E assim, ele é considerado até hoje um dos jogos mais difíceis da história.
Gostaria de falar. Na terceira fase, depois que você desce com a corda, assim, você vai pro chão, você pega, tipo, uma nave, assim, sabe? Um transporte lá. E você vai acelerando, assim, e vão vindo obstáculos pra você desviar. No emulador, com a possibilidade de salvar a hora que eu quisesse e download a hora que eu quisesse, eu demorei demais a passar essa parte. Agora, imagina isso no Nintendo.
Não, assim...
Sem a possibilidade de salvar e com o continue limitado.
Não, os jogadores mais hardcores, usando os War, fazer você pular duas fases, eles chegavam, tipo, na metade, entendeu? É um jogo absurdamente difícil, absurdo, assim, é ridículo de difícil, sabe? Você tem três continues, você não tem save, você não tem password, ou seja, são três continues pra você chegar até o fim do jogo.
Puta que pariu.
É um jogo virtualmente impossível de terminar, sabe? Pra piorar ainda, o final é paia, entendeu?
Mas eles devem ter pensado assim, ninguém vai chegar aqui mesmo?
É, exatamente, cara. Ninguém. Tanto que assim, jogando de dois, você chega, sei lá, acho que na fase 11, assim, tem um bug que o seu parceiro não anda, ou seja, eles nem testaram a jogabilidade de dois jogadores pra décima primeira fase. Pra você ter uma noção de como que ele é difícil, a versão japonesa é mais fácil. Geralmente é o contrário, entendeu? A versão japonesa é difícil e a americana é mais fácil. E pra piorar, quando você joga de dois, um jogador pode bater no outro. Ou seja, nessa fase de corrida, seu carro não pode encostar no do outro, não.
Isso,
entendeu?
É ótimo, né, cara? E sempre gerava discórdia entre eu e meu irmão, ficava puto com o outro. Aí começava lá a dar butinada no outro, cara.
Outro jogo dessa série pro Nintendinho é o Battletoads e Double Dragon, que também saiu pra Super Nintendo depois. Basicamente juntam o universo das duas séries, só que foi produzido pela Rare. Então tem muito mais elementos do Battletoads do que do Double Dragon. Mas esse jogo eu acho muito fraco. Na verdade, sim, não é que eu acho ele muito fraco. Eu odeio esse jogo!
Ah, cara, eu acho ele simpático.
Por que você odeia esse jogo?
Odeio, porque assim, o inimigo vem te bater e você tem que esperar ele te dar um combo de 10 socos e não tem nada que você pode fazer pra impedir. Se ele te der um soco, você tem que esperar ele te dar 10. E aí você tem que cair no chão e levantar.
É.
Bom, outros jogos da Rare pro Nintendinho que ficaram famosos, sejam eles criados pela Rare ou convertidos pro Nintendinho pela Rare, foram Slalom de Ski, Marble Madness de Puzzle, California Games, obviamente todo mundo conhece, excelente, Arch-Rivals de Basquete, que é simplesmente o predecessor de NBA Jam.
Não, eu gostaria de comentar sobre o Arch-Rivals.
NBA Jam, né?
Arch-Rivals é um jogo de basquete, assim, ao invés de escolher o time, você escolhe um carinha pra você jogar, você controla esse carinha. Quando você não está com a posse da bola, você tem duas opções, pular pra dar toco ou socar o adversário, sabe? Tipo assim, socar socar mesmo o seu adversário. Você toma a bola dando soco no adversário.
Isso é muito bom.
E assim, não tem falta nem nada, sabe? Dá porrada mesmo. E é, fico por aquilo, entendeu? E outros jogos também tem um WWF, né? Que é de luta livre. E também tem o Solar Jetman, que é uma das sequências do Jetpack do Spectrum. Bom, a história do Nintendinho e do Super Nintendo é meio intercalada, assim, não tem uma divisão exata entre os dois, não. Pra você ter ideia, quando o Battletoads foi lançado, já tinha o Super Nintendo. Então a Rare começou a trabalhar no Super Nintendo também, juntamente com o Nintendinho nessa época. Uhum. Eles, na verdade, lançaram muito poucos jogos pro Super Nintendo. Teve um jogo de beisebol lá, que eu nem vou comentar, porque, né, beisebol...
Muito tosco.
Não, não é nem que tosco, não. O jogo mesmo é muito bem feito, mas, né, é beisebol. Não tem nenhuma inovação, não tem nada. Deve ser bem interessante pra quem gosta de beisebol. Foi produzido pela Rare, que é uma empresa inglesa. Os ingleses odeiam beisebol. Eles nunca tinham jogado beisebol na vida. Pra você ter uma ideia, o jogo nem foi lançado na Europa. Tá, foi lançado nos Estados Unidos. E mesmo assim, é um bom jogo de beisebol, sabe? Tem gráficos fodas, assim, tal, pra variar, né? Mas, assim, alguns jogos que valem ser citados para o Super Nintendo, além do Battletoads e Double Dragon, que a gente já citou aí, temos o Battletoads Battle Maniacs, que é a sequência oficial de
Battletoads.
Tem gráficos melhores, tem música mais legal e tudo mais, mas eu particularmente não gosto. Acho que ficou meio forçado, perdeu um pouco da personalidade e eu acho o design dos personagens muito tosco. Que, por sinal, é quase o mesmo do Nintendinho, só que no Nintendinho você pensava, ah, tá tosco por causa das limitações técnicas, eles fizeram o melhor que eles podiam e tal, mas não, é porque o design era tosco mesmo. O jogo fez bastante sucesso, mas eu prefiro realmente o primeiro Battletoads, eu acho que esse deixa muito a desejar, sabe? Mas ele tem basicamente as mesmas características do primeiro.
Quando o jogo original é bom demais, fica difícil fazer sequência, né, velho?
Ou não, cara.
O problema é quando eles fazem sequência sem mudar nada.
E uma curiosidade é que o primeiro Battletoads, além do Nintendo, foi lançado pra Mega Drive e Master System. É um dos únicos jogos que saem do universo Nintendo nessa época. Pra você ver o nível de sucesso do jogo, né? O Battle Maniacs saiu, além do Super Nintendo, pra Master System. Só que, tipo assim, o jogo não foi terminado e não foi lançado em nenhum lugar do mundo.
Yeah.
O único lugar onde esse jogo foi lançado pra Master System foi pela Tectoy aqui no Brasil. A única versão que existe desse jogo,
uau,
é brasileira. No mundo.
Palmas para o Brasil.
E aí, nessa mesma época, eles lançaram um Battletoads pra arcade. Só saiu pra arcade, tem gráficos mais realistas, mais bem sombreados e tudo mais, mais efeitos de luz. E é muito mais maduro, sabe? É sangrento, você decapita os inimigos, tem muito mais porradaria do que, sei lá, fase de corrida, etc. E você depois joga com 3 jogadores. E aí, esse foi o último jogo lançado na história do Battletoads. Não sabemos por que eles não continuaram. E no YouTube tem um trailer fake de Battletoads Wii, que a gente vai deixar o link aqui, é bem
é uma franquia boa ser explorada, né, cara?
Pois é, por exemplo, as outras franquias deles, o próprio Saberman e tal, sempre teve referências a eles em outros jogos, tipo Banjo-Kazooie, que a gente vai falar mais pra frente. Sempre tinha alguma referência a esses jogos antigos do Spectrum e do Commodore. Mas Battletoads não, cara. Eles esqueceram mesmo. Parece que eles deixaram pra trás.
É uma pena, né, cara? Porque é uma série de lutas super engraçada, assim, esses lances da mão gigante, da botina.
Cheia de personalidade, jogabilidade excelente. Podia ser um pouco menos difícil, mas é excelente, sabe? Bom, aí a última série, a última franquia que eles lançaram pra Super Nintendo foi mais ou menos o seguinte. Vamos contar um pouquinho como aconteceu. O Tim e o Chris estavam desenvolvendo uma engine para um jogo de boxe usando um computador da SGI. O que é um computador da SGI? Silicon Graphics, para quem não sabe, SGI. E nessa época, se você queria fazer um filme com efeitos tridimensionais, ou se você queria fazer qualquer coisa que tivesse CG, hoje eu abro um programa de 15 mega aqui e faço, sabe? Mas na época, você tinha que comprar uma estação de trabalho caríssima, um mega super computador 2000 para renderizar esses gráficos. E o Tim e o Chris estavam desenvolvendo um jogo de boxe nesse computador. Aí, eles mostraram essa engine pra Nintendo, e eles ficaram muito interessados com o que eles estavam fazendo, e na época o presidente da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, ele comprou 25% da Rare, de tão interessado que eles ficaram no trabalho desse.
Aí a parceria começou a se fortalecer cada vez mais, né, cara?
Isso, foi aí que, assim, a parceria Rare-Nintendo começou a se formar,
assim,
realmente.
A era de ouro, né?
Exatamente, cara, exatamente. Foi aí que começou, assim, a época mais foda da Rare. E ficaram sabendo que a Nintendo tava querendo dar continuidade a uma das primeiras séries de jogos deles, que veio antes de Mario, antes de Zelda, antes de tudo, que é o Donkey Kong, que foi um jogo de arcade que fez mega sucesso, criado pelo Shigeru Miyamoto, e eles estavam querendo fazer uma sequência pra essa série. E aí o Tim e o Chris falaram: ó, a gente tem interesse em fazer um jogo, e começavam com toda a moral do mundo. A Nintendo deixou na mão deles, tudo na mão deles, sabe, o jogo inteiro na mão deles, não deram nenhum palpite nem nada. Aí, cara, em vez de fazer um jogo de arcade ou sei lá o que, fazer um jogo com os gráficos que estavam na época, eles pegaram essa engine do computador da Silicon Graphics e criaram Donkey Kong Country.
Os gráficos mais revolucionários da época pra qualquer jogo.
Cara, ninguém acreditava naqueles gráficos, cara. Não tinha condição a qualidade gráfica que eles conseguiram.
Não tem como, cara. A série Donkey Kong Country é a melhor disparada, os três melhores jogos disparados do Super Nintendo.
Cara, assim, pra você ter uma ideia, Donkey Kong Country é o terceiro jogo mais vendido da história do Super Nintendo. Ele perde só pra Super Mario World e Super Mario All Star. Pra você ter uma ideia. Não tem Zelda, não tem nada que bate Donkey Kong Country, entendeu?
Uhum.
A técnica usada por eles, chamada de ACM, não é Antônio Carlos Magalhães? Advanced Computer Modeling, ou seja, eles pegaram essa tecnologia da SGI, criavam nela com a mesma tecnologia que foi feita o T-1000 do Exterminador do Futuro 2 e filmes que tinham efeitos gráficos na época. Eles criaram os modelos em 3D de todos os personagens, dos cenários, criaram tudo em 3D total, e aí eles faziam meio que um stop motion, ou seja, eles tiravam fotos de cada frame do personagem animado em 3D e transformavam esse frame em 2D. Quando você colocava esse frame em 2D com aparência de 3D num cenário também 2D com aparência de 3D, ficava uma coisa assustadoramente fantástica. Ninguém imaginava que aquilo podia ser feito no Super Nintendo. Um ano antes, em 93, teve o Myst pra PC, que usava gráficos pré-renderizados e tudo mais. É um jogo excelente, ninguém tira o mérito dele, mas os gráficos de Myst eram cenários estáticos. Do jeito que foi feito no Super Nintendo, pegando esses elementos em 3D pré-renderizado e fazendo parecer que era uma coisa natural do Super Nintendo, sem precisar de cartuchos de expansão, de Sega CD, de 32X, e o mais impressionante, condensando tudo no mesmo cartuchinho que cabia Top Gear, foi revolucionário, cara. Você olhava pra aquele jogo e achava que o Super Nintendo tinha sido feito pra aquilo.
É bem possível de fazer, mas ninguém nunca tinha pensado. Isso. O que você ganha hoje em dia é com ideias e não só com o produto.
E ele provavelmente já entraria na história só por causa dos gráficos, mas o resto do jogo também é perfeito.
Foi um casamento perfeito, né, cara? Gráfico, jogabilidade, som, trilha sonora.
Puta que pariu, a obra-prima do Dave Wise. Na minha opinião, a melhor trilha de jogo de todos os tempos. De todos os tempos, fim.
Se você ouvintes querem saber mais sobre a trilha sonora, escutem novamente o nosso soundtest, né?
Isso.
Que lá está uma das músicas Donkey Kong Country 2. E se você tem um Nintendo Wii, por favor, compra os Wii Points e compra a bodega do Donkey Kong. Vai ser a melhor compra que você já fez no Virtual Console ever. Equiparando com o Zelda Ocarina, na minha opinião.
Tiveram duas sequências, as duas muito bem sucedidas. A terceira não tanto quanto as duas primeiras, porque na época já tinha lançado o Nintendo 64 e ninguém mais tinha Super Nintendo. Mas mesmo assim, os três são excelentes de jogos. Pra mim, o segundo supera ainda o primeiro, tanto em jogabilidade, quanto em fases, quanto em tudo, sabe? Músicas, tudo. Os
dois
caras
é
são
perfeito.
Fodas, cara. Os caras são fodas. Eu espero poder falar mais sobre Donkey Kong. Em qualquer cast que eu tiver oportunidade, eu vou falar. É melhor vocês não mencionarem a palavra macaco em outros casts, senão eu vou falar de Donkey Kong. Mas aí, pra Super Nintendo mesmo, eles não fizeram mais nenhum jogo. Na mesma época que eles estavam desenvolvendo Donkey Kong, eles estavam desenvolvendo com a mesma tecnologia, um jogo de luta, só que ele estava sendo desenvolvido pra arcade, não pra Super Nintendo. A Rare, ela fez uma parceria com a Midway, que é a criadora de Mortal Kombat, por exemplo, e eles estavam desenvolvendo o Killer Instinct. E, mais uma vez, como já se tornou costume, a Rare revolucionou em gráficos, cara. Os gráficos de Killer Instinct pra arcade são absurdos, é impossível você imaginar que aquilo foi feito naquela época, cara. O negócio é que, assim, a Nintendo tentou usar muito esse Killer Instinct pra fazer propaganda do Nintendo 64, que nessa época era conhecido como Ultra 64.
Uhum.
E, assim, eles diziam que o Killer Instinct usava a engine do Ultra 64, mas isso é uma mentira deslavada, porque a engine do Killer Instinct foi uma engine desenvolvida pela Rare e pela Midway, não tem participação nenhuma da Nintendo. O Nintendo 64 não conseguiria jamais reproduzir esses gráficos, sabe, do Killer Instinct. Ele conseguia esses gráficos absurdos porque ele foi o primeiro jogo da história a ter um HD. Além das ROMs do jogo, ou seja, dos chipzinhos de memória do jogo, ele tinha um HD. Ou seja, tudo no jogo era pré-renderizado. Você vê os cenários são em 3D. Eles se mexem e eles giram e eles fazem todos os movimentos, só que eles são pré-renderizados. É frame por frame pré-renderizado. E eles só conseguiram isso porque tinha um HD pra salvar isso tudo, entendeu? Tinha, assim, milhares de imagens pré-renderizadas. E pra você ter uma ideia, o processador do Killer Instinct tinha 100 MHz. Os jogos que foram lançados mais ou menos nessa época, tipo Mortal Kombat 3, o processador do arcade do Mortal Kombat 3 tinha 6 MHz. O Killer Instinct tinha 100, entendeu? Diferença 6, 100.
Não, e além de ter essa toda a revolução gráfica, o Killer Instinct revolucionou também na diversidade de personagens que ele dava aos olhos.
Sim, ele tinha uma variedade de personagens muito grande. Cada personagem tinha sua própria personalidade, técnicas e tudo mais, apesar de que o Diago era totalmente Ryu e Ken, assim. É, sempre tem que ter um, né?
É, não.
Mas além da variedade de personagens e dos gráficos, outra grande novidade do Killer Instinct foi os combos. Jogos da época, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, você podia fazer um combo de 3 hits, de 5 hits no máximo, assim. E no Killer Instinct você podia fazer combo de até 80 hits, sabe? E uma coisa muito legal é que tinha o combo breaker. Ou seja, se o cara tá fazendo combo no save, você fazia o mesmo combo, você quebrava o combo dele e começava a bater nele, entendeu?
Sensacional.
Não, pra vocês ouvintes terem uma ideia do quanto Killer Instinct é bom, eu odeio, odeio, eu vomito perto de qualquer jogo de luta. O André sabe como eu odeio jogo de luta, mas eu gosto de Killer Instinct.
Pois é, agora eu vou falar a minha opinião. Particularmente, não gosto de Killer Instinct. Nessa época eu já jogava The King of Fighters, Fatal Fury, e Killer Instinct me lembra muito Mortal Kombat. Eu sinto que a luta não flui muito bem. Eu acho a jogabilidade dele meio mecânica, muito travada. Agora, eu respeito totalmente o que o Killer Instinct fez.
Que representou, né, cara?
Definiu paradigmas mesmo pros jogos que vieram. Aí teve uma versão pra Super Nintendo. Todo mundo achava que essa versão do Killer Instinct ia sair pro Nintendo 64, que tava sendo lançado mais ou menos nessa época. Mas não, ela foi lançada pro Super Nintendo. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram cenários 2D, os personagens menores, menos golpe, menos efeitos.
É, e aí acabou com toda a graça que tinha realmente o Killer Instinct.
Eu acho o Super Nintendo horrível, eu acho o de arcade ruim, mas eu acho o Super Nintendo horrível.
Eu não gosto de Killer Instinct também, compartilho a mesma opinião do que o André, mas eu também tinha um problema que eu sempre vi esse jogo na locadora, sempre queria alugar e sempre tava alugado. Sempre quando eu ia alugar. E quando eu finalmente consegui alugar, eu joguei e não achei bom. Eu fiquei mais puto ainda, eu acho que por isso eu tenho um preconceito maior contra o jogo.
Aquele problema de você esperar muito de uma coisa e não é...
Exatamente.
É, porque pelos gráficos que vinha na capa, eu pensava, uau, esse jogo...
Isso assim, deixando claro que o fato deles não gostarem, mas igual a gente disse.
Exato, eu queria gostar de Killer Instinct, sabe? Tem fãs enlouquecidos pelo mundo inteiro, doidos por uma continuação e tal, mas eu não gosto, fazer o quê? E outra coisa foda desse jogo é a trilha sonora. A trilha sonora de Killer Instinct é uma das melhores trilhas sonoras de jogos de luta que existem. Obviamente, né, a Rare, né, em todas as áreas ela faz muito bem.
Uhum.
E aí, pra arcade, lançou um tempo depois, o Killer Instinct 2, que corrigiu alguns bugs do primeiro, tem uma barra de super, tipo King of Fighters e Street Fighter Alpha. Tinha combos mais poderosos e era mais fácil fazer o combo break. E além de mais personagens, é claro. Então ele melhorou um pouco mais o jogo, mas não fez tanto sucesso porque foi basicamente mais do mesmo, de modo geral. E esse Killer Instinct 2 foi mais futuramente lançado pra Nintendo 64, mas isso o Thiago vai falar. Então, assim, o Super Nintendo nessa época estava bem decadente já.
A Rare é foda com isso. Sempre quando o videogame tá lá, capengando, já no final ela chega com um lançamento foda, né? Igual o Donkey Kong Country pro Super Nintendo.
Foi lançado bem no finalzinho, né, cara? Agora vamos tocar uma musiquinha que eu tô cansado de falar. E você continua, por favor, tá, Thiago?
Ah, você fala igual uma puta, esse cara, o quê?
Eu preciso ir no banheiro. Então, aí, a partir desse momento, teve o lançamento do Nintendo 64, né, em 96. Foi o mesmo ano do lançamento do Donkey Kong Country 3. Bem perto do lançamento mesmo, ela lançou a versão do Killer Instinct 2 pro Nintendo 64, que ganhou o nome de Killer Instinct Gold. É basicamente o mesmo jogo da versão do arcade. As únicas diferenças é que ele tinha algumas opções de jogo a mais, como um modo Team Battle, por exemplo. Tinha modo Training.
Pra você ver, o gráfico do Killer Instinct Gold é muito pior do que o Killer Instinct de arcade.
A outra diferença é justamente a versão do console teve a maior parte de suas cenas, de suas animações removidas do jogo do Nintendo 64. Da primeira leva dos jogos do Nintendo 64, claro que tinha, sei lá, saiu o Super Mario 64, era o melhor, com certeza, mas dos jogos de luta, era um dos tops.
Quando o Killer Instinct saiu pra arcade, eles falaram, essa engine aqui é a do videogame que a gente vai lançar. Vocês vão poder jogar esse jogo que vocês estão vendo aqui na tela da sua televisão da sala. Tipo, uma propaganda enganosa, né, cara?
É, eles tinham que vender o produto deles de alguma forma, né, cara? E aí, em 97, foi um ano dourado pra Rare. Primeiro, ela lançou um jogo que chama Blast Corps, que é um jogo simples, mas extremamente divertido.
Extremamente inovador, criativo, porque nessa época, os jogos que saíam pro Nintendo 64, que prestavam, eram remakes de jogos antigos da Nintendo.
E esse Blast Corps, ele era um jogo de puzzle e ação, que você controlava, assim, uma variedade enorme de veículos demolidores. Você controlava tratores, helicópteros, até um robô.
Muito massa, robô.
Você tinha que destruir vários prédios pra liberar caminho pra um caminhão que tava carregando 2 mísseis nucleares.
Defeituoso, né?
Ficava com defeito. O jogo tem gráficos ótimos. A trilha sonora também, pra variar, é assim...
Puta que pariu.
É assim, é muito animante.
É um jogo totalmente despretensioso, porque você vê a plot do jogo, é totalmente nonsense, sabe? Você vai destruir os prédios da cidade pra um caminhão passar. Aí você joga e tem as músicas felizes, sabe? Então, assim, é um jogo totalmente sem...
É, as músicas são relaxantes, cara.
É totalmente pra aliviar o estresse esse jogo.
E outra coisa que eu percebi, você pode destruir tudo, mas as árvores não se mexem. Você encosta nas árvores, você bate e volta. É a força da natureza, né? Ainda em 97, a Rare me faz um super lançamento, que assim...
Foi pra você, inclusive?
Até... Uau, você é famoso, hein?
E assim, esse jogo, até hoje em dia, cara, é considerado um dos maiores e melhores jogos de tiro de primeira pessoa de todos os tempos, cara.
Eu não gosto desse jogo porque eu não consegui matar ninguém.
Que é o 007 GoldenEye, né, cara? Que revolucionou de todas as maneiras, cara. Os gráficos do jogo são espetaculares.
Mais uma vez, né, cara?
A Rare sempre trabalhou com isso, né, cara? Ela sempre, assim, trabalha com o top de gráfico.
Traz o máximo que puder, sabe?
Os cenários eram bastante diversificados.
E não só isso, né, cara? Porque, assim, jogos de primeira pessoa, até 007, você basicamente entrava numa sala, matava os inimigos, pegava uma chave, abria a porta. No 007, não. Você tem missões, tem partes que você tem que ir stealth, sem alertar os inimigos. Você tem uma lista de objetivos e tal. Todos os jogos de primeira pessoa, depois disso, incorporaram esse sistema, sabe?
Não é aquela coisa só atira, atira, atira. As armas também. Tinha o relógio com o ímã pra você pegar a chave da cadeia. Aquilo foi muito legal.
Ele mostrou que jogos de primeira pessoa não precisam ser só atirar, 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 atirar.
Pra variar, a gente fala toda hora sobre o som, mas o som do jogo é foda de novo. Você joga e você realmente acha que você é um agente secreto ali, infiltrado.
E como se já não bastasse o single player...
É, aí eles me vêm com um multiplayer de estourar a cabeça e limpar depois, sabe? O multiplayer do jogo é foda. O Matheus é a única pessoa que não gosta porque ele é uma bosta.
É, eu também sou uma bosta, mas eu acho que...
Porque principalmente...
Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil controlar o carinha, velho.
Ah, eu acho que é porque ele caiu na velha história do
Machado Branco.
Não, ele não caiu, não. Foi só um prédio.
Outra coisa é que depois desse jogo, a Rare, ela perdeu os direitos autorais da série 07 pra EA Games. Aí os próximos 07, depois do GoldenEye, podem saber que foram uma bosta. Ainda em 97, ela lançou um jogo de corrida, que é o Digicong Racing.
Foi mais pra tentar criar novos personagens pra Rare mesmo. Nesse jogo, foi a primeira aparição de um esquilinho muito simpático chamado Conker.
Ele fica entre o Super Mario 64 e o Mario Kart. Ele é basicamente de corrida, mas ele tem uma certa história por trás, assim. Você pode acessar portas pra ir pra determinados lugares. E ele possuía não só carros, como ele possuía navios e aviões. Você pode controlar também.
É um bom jogo, mas, né?
É um jogo divertido lá no Mario Kart. Que se você tem um Mario Kart, você não precisa de ter, na minha opinião.
É, ele é mais técnico que o Mario Kart. Ele é mais difícil que o Mario Kart.
Entrando em 98, a Rare me lança Banjo-Kazooie.
Pra você de novo, velho.
Cara, você é muito bom.
Oh, parabéns. Palmas pro Thiago.
Palmas pro Thiago.
Você vê a minha influência, né, cara? Banjo-Kazooie é um jogo 3D de plataforma. Você controla um urso, que é o Banjo. E esse urso tem um pássaro que vive na sua mochila, que é o Kazooie.
Daí os dois trabalham juntos, você pode voar, planar, assim, e fazer altas peripécias.
E durante o jogo, você tem que procurar a sua irmã que foi raptada por uma bruxa, assim. A história do jogo é totalmente clichê e tosca, assim.
Bem estilo Mario, né?
É, tipo um conto de fadas, assim, que tem uma bruxa que chama Gruntilda. Você vê, assim, a criatividade, né, assim, um nome totalmente excelente. Que pergunta pro seu caldeirão se ela é a pessoa mais bonita do mundo. E, obviamente, ela é horrorosa. Obviamente, a bruxa vai lá e rapta a irmã do Banjo pra roubar a beleza dela. O jogo é em plataforma. Saiu pro Nintendo 64 em 98. E você pensa, que jogo de plataforma pro Nintendo 64 que fez sucesso no lançamento?
Difícil, velho. É uma pergunta complicada de se responder. Eu preciso pensar.
Sim, foi Super Mario 64, né, que veio com o lançamento do Nintendo 64. E, assim, não precisa nem dizer que o jogo é da adaptou muitos movimentos do Super Mario 64, que o Super Mario 64 foi uma revolução total do gênero, né? Foi o exemplo de como trazer um jogo 2D pra 3D.
Nossa, foi o exemplo de como criar um jogo em 3D, basicamente.
Exatamente.
É, assim, ele tem muito, muito, muita semelhança com o Mario 64. Por exemplo, você vai nos lugares, assim, você entra nos mundos, sabe? Tipo, que nem os quadros do Mario 64. Você tem que coletar peças de quebra-cabeça em cada mundo.
Ao invés de coletar estrelas, você tem que coletar peças de quebra-cabeça. E ao invés de coletar moedas, você tem que coletar notas musicais. E ao invés de coletar as moedas vermelhas do Super Mario 64, você tem que coletar pássaros que tem espalhados no jogo.
Cada coisa do Mario 64 tem o seu correspondente, em Banjo-Kazooie.
E assim, você se inspirou totalmente no Super Mario 64, mas hein, longe de ser uma coisa ruim, né, cara? Isso é ótimo. Porque
sim,
Super Mario 64 estava no auge.
É, eles praticamente pegaram o Mario 64 e deram uma ampliada com um novo olhar. Melhores gráficos também. Gráficos são foda,
sim,
velho.
Sim, não. Pra variar, né? Sim, os gráficos
pra variar,
são
pra
foda.
Pra variar, os gráficos são foda.
Sim, você vai aprendendo os movimentos ao longo, né? Igual no Mario, que você já tem todos os movimentos pré-estabelecidos. Kazooie, ele pode voar, ele joga ovos e protege o Banjo.
É ovos que falam.
E é isso, cara. Mas o jogo, assim, sensacional, muito bom. É, vamos falar agora de um jogo de 99, Jet Force Gemini.
Para o efeito What the Hell, a engine de Jet Force Gemini é a mesma de Diddy Kong Racing. Como assim?
Para ver como eles estavam realmente experimentando naquela época, né? É, esse é um jogo de tiro em terceira pessoa e uma aventura espacial. Tem um vilão no jogo, que é o Mizar, que ele é um chefe de exército de formigas que colonizam diversos planetas.
É tipo o Império de Star
Wars. Isso, exatamente. E eles escravizam uma raça, que é conhecida como Tribals. E o objetivo do jogo é...
Parece uns gatinhos brancos lá.
O objetivo do jogo é libertar esses Tribals e derrotar o vilão Mitax. Isso. Assim, você tem que destruir tudo. O jogo é muito bom, muito divertido, vale a pena, assim.
É uma mistura de jogos de tiro em primeira pessoa, uma mistura de jogos de plataforma e um pouco de RPG também.
É uma mistura do 007 com o Banjo-Kazooie, e você, assim, você vê muitos elementos dos dois jogos que são da própria Rare.
Assim, eu não gosto tanto de Jet Force Gemini, apesar dele ser bem cotado, assim. Tanto em Jet Force Gemini, como em alguns jogos que vieram depois dele, a Rare cometeu alguns erros, assim, que eu acho que são bem condenáveis, porque ela te coloca pra jogar com três personagens diferentes, com habilidades diferentes, isso é bem legal. Porque, assim, no Donkey Kong tinha também, os personagens tinham habilidades diferentes, você tinha que usar o melhor em cada situação. Mas no Jet Force Gemini, você tem que jogar com os três no mesmo lugar. Ou seja, você vai com um, aí depois você tem que ir com o outro no mesmo lugar. Depois você tem que... Então você enche o saco, você faz muito trackback no jogo. Você fazendo de tudo pro jogo ficar grande. E a pior coisa desse jogo, que eu acho um absurdo, é esse lance dos nativos. Porque, assim, você pode escolher salvar ou não os nativos, mas se você passar uma fase e não salvar todos os nativos, você não pode salvar o jogo.
Isso
é uma puta sacanagem, cara. Porque, assim, se eles colocar seus nativos em lugares fáceis, mas não, tem os lugares mais secretos possível.
Na primeira fase do jogo, que são, acho que, sei lá, 5 nativos, eu já não achei um. Então imagina nas outras fases, né?
Não, e assim, os inimigos tentam, com todas as forças, matar os nativos. E se um nativo morrer, você tem que começar a fase de novo. Se você quiser salvar o jogo, obviamente. Isso é uma puta sacanagem. Eu acho isso um câncer nesse jogo, sabe? É um jogo muito bom, de jogabilidade criativa, etc.
Saindo agora do Jet Force Gemini, ainda em 99, depois desse tempo todo, sem mexer com a franquia Donkey Kong, eles, não, vão voltar e fazer um novo jogo pra franquia. Sobre o Donkey Kong 64, ele, assim, ele é super importante, foi muito revolucionário graficamente, novamente, foi o primeiro jogo de Nintendo 64 que precisava do expansor de memória. Todos os jogos, praticamente, depois passaram a necessitar desse aparelhozinho.
O Donkey Kong 64, ele tinha praticamente tudo que fez a fama dos três primeiros Donkey Kong. Ele tinha carrinhos de mina, eles tinham os barris que lançam você e tal.
Uhum.
Só que, assim, o jogo, ele não é um jogo de plataforma, é um jogo que se resume a coletar itens. Você tem que coletar moedas, tem que coletar bananas, tem que coletar armas, tem que coletar chave, você tem que coletar tudo, sabe? Você tem que fazer coleção de tudo. Ou seja, você tem que pegar 200 bananas douradas no jogo. E, assim, é um conceito que já tá desgastado, porque é aquele negócio, você tem que pegar tantas bananas pra abrir a porta do chefe, entendeu? Já tava desgastadaço nessa época. O fato deles terem 5 macacos...
O Donkey Kong volta, né, depois de ficar ausente do Country 2 e 3. Diddy Kong volta também, e eles introduzem 3 novos Kongs inéditos.
Tiraram a Dix, filho da puta.
Tiraram a Dix e colocaram uma menina lá, que é bem parecida com a Dix, mas não é a Dix, né, cara?
É a irmã mais nova da Dix.
Tá, eu gostava da Dix.
E tipo assim, sabe, ela tem exatamente as mesmas habilidades que a Dix. Por que não colocaram a Dix de uma vez?
É. O Donkey Kong 64 foi meio que inspirado no Banjo-Kazooie.
E o Banjo-Kazooie foi inspirado no Mario 64.
E assim, tudo bem, é uma fórmula ótima, funciona, mas assim, chega um ponto que vai ficando cansativo, né,
cansou,
cara?
Cansou, né, velho?
É a mesma coisa, mesma coisa.
Como você tem 5 macacos pra jogar, e você tem que jogar com 5, porque assim...
Cada um tem uma habilidade, né, Cada um tem...
É, cada um tem uma habilidade, mas o pior é o seguinte, cada fase, cada mundo, por assim dizer, tem, tipo, sei lá, 25 bananas, vamos dizer assim. Cada macaco pode pegar 5. Então você tem que jogar com 5 e cada um tem que pegar 5. Então você vai jogar o mesmo lugar 5 vezes e isso é um porre. Puta que pariu! Exatamente. O mesmo problema do Jet Force Jam ampliado. Não sei se ideia.
Levado ao cubo, né?
Não, ainda bem que eu não terminei esse jogo aqui, pelo amor
não, de Deus. Eu não aguentaria terminar esse jogo. Puta que pariu.
Tudo bem se fosse 5 macacos em 5 lugares diferentes, mas não.
Exato. Não, ou então que nem o Donkey Kong Country. Você pode escolher jogar com o macaco que você quiser. Esse é o jogo que mais tem trackback na história.
O jogo fez sucesso e tudo. Foi bem avaliado. Tirou notas excelentes, sim.
É, as notas foram excelentes.
Por exemplo, tirou 9 no GameSpot e tudo mais. Aí, ela me fez de novo. Perfect Dark.
Perfect Dark. Perfect Dark. Quem achava que a Rare tinha feito o melhor FPS com o GoldenEye estava redondamente enganado.
Vamos pensar como a Rare. Fizemos 007 GoldenEye. Perfeito, ótimo. Tiraram essa licença da gente fazer jogos de 007. O que fazemos? A gente cria. A gente não precisa do 007. Pouquíssimos jogos têm um herói que seja uma mulher. Como tem o Metroid, mas o Metroid você praticamente não vê o rosto dela.
Tomb Raider.
Sim, por isso que eu falei pouquíssimos.
Resident Evil 3. Blood Rain, Oni, Dino Crisis, Resident Evil 3, Code Verônica, Silent Hill, Fatal Frame, Parasite Eve, No One Lives Forever, Portal, Beyond Good and Evil,
Cala a boca.
Alone in the Dark. Ah, tá, vai lá. Continue, por favor.
A Rare é ótima nesses negócios. Assim, no ano 2000, o Nintendo 64 já tava perdendo força. Quer jogar seu Nintendo 64? Não, então toma aqui, ó. Toma essas merdas desse jogo aqui e joga. Muitos consideraram a continuação do 007 mesmo.
Ah, uma continuação espiritual do 007.
A alma do 007 continuou lá.
Sim, com certeza. E assim, não só tem os coisas boas do Edu. Como ele aperfeiçoa essas coisas boas do 007, né? Pra variar o gráfico.
Gráfico de Perfect Dark é uma coisa assim, gráfico fantástica. Eu não acreditei quando eu mexi assim meu personagem e reflexozinho, brilhozinho, shaders, velho.
A própria jogabilidade em relação ao GoldenEye foi melhorada, assim. Todas as armas, praticamente, elas possuem segundas funções. Por exemplo, tem uma arma lá que eu não me lembro o nome, tem a opção de jogar lá fora, entre aspas. Só que assim, você joga ela no cenário e se alguma pessoa vier e pegar ela, ela explode.
Deve ser a Sacana Gun, né?
Sacana Gun. Bom, o Perfect Dark basicamente ele é superior ao GoldenEye em todos os aspectos, gráfico, jogabilidade, história até.
Em relação à jogabilidade, eu queria fazer uma pergunta pro Thiago aqui, que ele que jogou bastante Perfect Dark 007. Eu tenho um problema sério nesses jogos de FPS de console. De vez em quando em FPS, eu preciso fazer movimentos sutis, sabe, com a mira. E eu não consigo, velho. Queria saber se é só comigo que tem esse problema, que
você
realmente...
Não, não é só com você. Você precisa ter prática, sabe? Quando eu vi, assim, Resident Evil 4 pela primeira vez e tentei jogar, eu achei, puta que pariu, eu nunca vou conseguir mirar nessa porra. Mas aí é só se acostumar e eu achei perfeito, sabe? Quando saiu pro PC, eu ligava meu gamepad e jogava. Não jogava no mouse, entendeu? Questão de costume.
Uma coisa que eu achei bem legal foi quando você tá, no caso, atirando os inimigos e tem jeito do carinha, o cara, não me atire, e fica parado lá.
É verdade.
Negócio de piedade não existe, não, filho.
Alguns falam assim, só se eu fazer meu trabalho...
Perfect Dark também você tem a opção de desarmar os seus inimigos. Você pode atirar na mão deles, ele perde a arma. Headshot. Tinha no 07, né? Tá certo. Não vou falar muito da história do jogo, porque assim, a história é bem complexa, mexe com alienígenas e tudo mais, assim. É um jogo que realmente vale a pena.
Um dos obrigatórios de N64.
Com certeza. E assim, tem gente que ainda prefere o 007, mas é puro preconceito, porque o 007 veio primeiro.
A lista de obrigatórios do N64 tem vários da Rare, né?
Não, o negócio, assim, do Nintendo 64, é que assim, a única empresa que sabe mexer com o Nintendo 64 além da própria Nintendo, é a Rare. Não tem nenhum outro jogo bom do Nintendo 64 que não seja da Nintendo nem da Rare. Não tem. Me fala um jogo bom do Nintendo 64 que não seja da Nintendo nem da Rare.
E ainda em 2000, ela lança o Banjo-Tooie. É simplesmente a continuação do Banjo-Kazooie. É basicamente a mesma coisa.
Mais do mesmo.
Isso. É novamente um jogo de plataforma no mesmo esquema, né, Bram? É o quarto jogo já de plataforma no mesmo esquema. Já tava num momento que tava saturado, assim, de jogos desse estilo. E aí, em 2001, a Rare lança um jogo que... André, por favor.
Bom, cara, foi o último jogo da Rare pra Nintendo 64. Um dos últimos jogos do Nintendo 64. A Rare criou um personagem que apareceu na E3 de 97, cara, ou seja, 4 anos atrás, e estavam prometendo um jogo pra ele desde então. Ele apareceu no Digicong Racing e ele ganhou um jogo pra Game Boy chamado Conker Pocket Tales. Estamos falando do Esquilo Conker, e ele teria um jogo para Nintendo 64 chamado 12 Tales Conker 64, que seria um jogo pra crianças, seria um jogo de plataforma como Banjo-Kazooie, como Donkey Kong 64, como todos os jogos de plataforma da Rare, sabe? Só que aí a Rare percebeu que os jogos de plataforma dela deram no saco, sabe? Já tava enchendo o saco daquele monte de jogo de coletar item. Aí o que eles fizeram? Eles
chutaram balde.
Pegaram o jogo que seria de um esquilo feliz e transformaram ele num jogo totalmente profano, com piadas de banheiro, estilo South Park, violência na sua cara, palavrões e temas, sabe, dos mais controversos possível. O jogo recebeu classificação maior de 18 anos, sabe? E assim, o jogo é absurdamente excelente. Assim, a história do jogo é a seguinte: Conker é um esquilo que está bebendo num bar. Aí ele bebe tanto que quando ele sai do bar, ele não sabe onde ele está, quando ele se dá conta de si.
Não
sabe
voltar pra casa.
Ele está na maior ressaca da vida dele. Ele não sabe como ele foi parar no lugar que ele está, não sabe como chegar em casa. E aí sim, a primeira coisa que você tem que fazer no jogo é tomar um sorrisal pra sua ressaca passar, entendeu? Pra você ver o nível. E aí assim, enquanto você tá tentando voltar pra casa, tem o rei Pantera, que é tipo o rei, assim, do reino lá, desse lugar que ele tá. E o rei Pantera, ele quer beber leite. Ele precisa beber leite, entendeu? Só que ele tem um problema muito sério. Quando ele põe o copo de leite na mesa, o copo de leite derrama. Aí ele chama o cientista do reino pra averiguar o problema. O cientista do reino, depois de estudar a mesa, fazer altas plantas, ele descobre que a mesa está faltando um pé. E para deixar a mesa equilibrada, a única coisa no universo que pode deixar a mesa equilibrada pra ele poder colocar o copo de leite lá é um esquilo vermelho. Aí todas as forças do reino vão procurar você pra pegar você e levar pro reino do Pantera. Então assim, a história do jogo.
É muito bom.
Igual você falou, eles estavam assim, não vamos fazer plataforma não, então o que a gente faz? Ah, vamos zoar com essa merda aqui.
Exato, eles estão zoando eles mesmos, os jogos deles mesmos. E o jogo, cara, é um poço de referências à cultura pop, filmes e jogos, sabe? Assim, tem referência a filmes tipo Exterminador do Futuro, Cães de Aluguel, Drácula, Mágico de Oz, Os Intocáveis, O Exorcista, Star Wars, Laranja Mecânica, Alien, Nascido pra Matar, Matrix, Monty Python, Scarface, Tubarão, Poderoso Chefão, Resgate do Soldado Ryan, e jogos como Resident Evil, Wolfenstein 3D, Sonic 2 e Mario 64, além de todos os jogos de plataforma do Nintendo 64. Cara, eu acho esse jogo foda, eu acho ele o segundo melhor jogo do Nintendo 64, primeiro lugar Zelda, e ele tem o melhor gráfico de todo o Nintendo 64. Eles conseguiram superar mais uma vez, isso é absurdo.
Como é que eles vão fazer uma coisa melhor? Eles vão lá e conseguem, cara.
Conseguem.
É um absurdo.
Apesar de o Conker ter o gráfico mais cartoon e tal, você pode ver que os personagens, eles têm sincronia labial, eles abrem e fecham a boca, isso era uma coisa muito nova na época, sabe? Ainda mais no Nintendo 64.
Eles conseguem superar os gráficos dos jogos da própria
pois
Nintendo,
é, cara.
Véio.
Absurdo. E apesar de tudo isso, ele vendeu pouco, sabe? Ele não foi um sucesso de vendas.
E não dá pra entender, né, velho? Não dá pra entender.
Os adultos, eles devem olhar e falar assim, ah, esse jogo é de criança. E as crianças devem olhar e não poder comprar, entendeu? Porque é censura.
Que a censura é 17, 18 anos.
É sanguinário, sabe? Você é cortado no meio, você arranca a cabeça dos ursinhos lá. Pra você ter uma noção do nível, tem um mundo que é uma montanha de bosta. Você tem que rolar a bosta. E o chefe é um monte de bosta. Você tem que jogar papel higiênico nele enquanto ele canta uma ópera, assim, sabe?
Uma ópera narcisista
muito
lá.
Muito foda, muito foda.
Agora, parem pra pensar nos clássicos de Nintendo 64 feitos pela própria Nintendo. Super Mario 64.
Mario Kart.
Zelda Ocarina. Mario Kart pode se considerar um clássico. E assim,
acabou.
Forçando a barra, a gente põe o Zelda Majora's.
É, unanimidade mesmo no Nintendo 64 é o Zelda. Até o Mario 64 tem gente que não gosta.
E assim, a Rare conseguiu fazer, emplacar no mínimo 5, 6 jogos, assim, clássicos, clássicos. Se você é um gamer que se preze, você tem que jogar. E isso é foda, cara.
O Nintendo 64, ele pode ter sido um videogame mal sucedido, exatamente porque as duas únicas empresas que conseguiram fazer jogo pra ele foi a própria Nintendo e a Rare. Mas por causa disso, cara, ele tem jogos que estão na história dos games pra sempre. Matheus, então, vai nos contar sobre a curta carreira da Rare no GameCube e o que aconteceu depois.
Preparem seus ouvidos, porque eu vou ficar 2 horas falando da lista de jogos pro GameCube.
Eu vou contar até 3, aí você começa a lista, tá? Vamos preparar. Calma, todo mundo respira. 1, 2, 3.
Star Fox Adventures.
Hehehe.
Como a Rare fez um sucesso tremendo no Super Nintendo e no Nintendo 64, ela começou a receber sondagens. Desde o fim do ano 2000, os irmãos foram procurados por pessoas da Activision e da Microsoft.
Os invejosos, né, assim.
Porém, só em 2002, que foi concretizar alguma coisa, que foi quando a Microsoft conseguiu comprar 51% das ações da Rare.
Os irmãos, e... né, os venderam a parte que eles tinham.
Os irmãos venderam a parte majoritária deles. Depois dessa venda, a Nintendo vendeu os 49% dela para a Microsoft também. O total da transação foi 377 milhões de dólares.
É o preço mais caro de uma empresa de videogames já vendida na história dos videogames.
Com a compra, ela passou a ser uma desenvolvedora first party da Microsoft, ou seja, desenvolvendo, fazendo parte da Microsoft. Ela...
Uma opinião minha, foi o maior erro que a Rare fez em toda a sua história.
Eu também vendi.
Dá pra entender esse lado.
Pra empresa, foi a pior coisa. Agora, pros caras, foi a melhor.
Sim, entendeu? Sim. Por isso que eu falei, dá pra entender o lado deles. Sim. Hoje em dia, eles estão nadando de dinheiro e foda-se pra gente. Eu tenho o Nintendo Wii e clamo por lançamentos como 007, Perfect Dark, Conker pro Virtual Console, e não pode exatamente por esse imbróglio aí.
Por conta dessa venda em 2002, a Rare praticamente não tem títulos produzidos para o GameCube. Eles iriam lançar Donkey Kong Racing, e o único título que saiu pra GameCube da Rare é Star Fox Adventures. Foi bem recebido, mas não tão bem recebido pelos fãs mais ferrenhos, porque ele mudou o gênero Star Fox, que antes era de batalha e tal, espacial. Não, virou um jogo de aventura. A Rare reteve todos os direitos autorais de propriedade intelectual que ela criou, e a Nintendo reteve a parte dela, apesar da venda, assim, pra Microsoft.
Ou seja, a Rare tem o direito sobre os jogos que ela criou, tipo Conker, Perfect Dark, e a Nintendo continuou com os direitos de Donkey Kong e outros jogos. Aí.
2003 foi um ano que trouxe novidades pra Rare. Ela fechou, juntamente com a Microsoft, uma parceria com a THQ pra publicar títulos para Game Boy Advance. E esse acordo só foi feito porque a Microsoft não participa do mercado de portáteis.
Por enquanto, né?
Eles publicaram alguns títulos como Sableworth, It's Mr. Pants e Banjo-Kazooie Grunt's Revenge e portaram toda a série Donkey Kong para Game Boy Advance. Nesse mesmo ano de 2003, a Rare lançou seu primeiro jogo para Xbox, que se chama Grabbed by the Gaulies, um jogo fracassado, infelizmente, bem abaixo da média da Rare. Você é um camaradinho aí, você está com a sua namorada, andando por aí, não interessa onde você está, e começa a chover. Tá chovendo e você precisa se abrigar em algum lugar. Aí você vê uma mansão.
Não brinca.
Após que a porta fecha atrás de você.
Você obviamente sabe que a mansão é mal assombrada e que os zumbis vão sodomizar a sua namorada, mas você... Sim. Ai, dá outra. Você entra e as abominações raptam a sua namorada e você tem que explorar os quartos da mansão, batendo, matando na porrada lá todos os bichos. E o jogo não foi lá muito bem aclamado, não, apesar dele ser bem sucedido graficamente e em termos de trilha sonora, como é a tradição da Rare. Aí em 2005, eles lançam o primeiro jogo de DS, Diddy Kong Racing, que é basicamente...
Que é o mesmo jogo.
Mesmo Diddy Kong com funcionalidades online. É, 2005 eles lançaram o remake de Kong pro Xbox, que é basicamente o mesmo jogo do Nintendo 64, porém com multiplayer. Multiplayer muito bom, por sinal.
Esqueci de falar que o multiplayer do Conker de Nintendo 64 é excepcional também, mas...
Sim, é. O multiplayer do Conker de Xbox tem outro foco, é mais guerra.
Sim, é mais guerra, aham, sim.
Na época do lançamento do Conker, pra variar, ele foi considerado o jogo de Xbox com o melhor gráfico, sabe? Tipo assim, os modelos, os personagens super bem detalhados, os cenários, tal, muito bem feitos. O rabo do Conker, assim, parecia que dava pra você apertar, abraçar ele.
Você gostava de apertar o rabo do Conker?
Eu gostaria, velho. Ele é fofinho.
Gostava de apertar o rabo da sua avó. É, aí, em 2005, foi lançado um novo console da Microsoft, que é o Xbox 360, e o primeiro título de Xbox 360, de todos, foi da Rare, que é Cameo Elements of Power. Foi um jogo muito bom, sabe? Todo mundo falou muito bem dele, porque além daquele primor gráfico e de som da Rare, por ser o primeiro título de Xbox, sabe? Ele já foi uma coisa muito impactante, sabe?
Esse jogo, ele foi originalmente pensado pro GameCube e pro Xbox,
desde,
não foi?
É, na verdade, pro Nintendo 64. Nesse jogo, você controla uma princesa meio elfo, assim, que o objetivo é resgatar a sua família do troll maligno lá. E você pode se transformar em várias criaturas, sabe? Cada criatura tem seu sistema de ataque diferente, tem características diferentes, sabe? Alguns, tem um lá que é um Yeti, que você joga farpa de gelo, tem um lá que é um bichinho saltitante.
Yeti ou pé grande, né?
Tipo assim, não é aquela coisa adulta demais, sabe? É uma coisa mais amigável.
É um jogo família, né, cara?
É um jogo família, exatamente. Muito bom. No mesmo ano, a Rare lançou também pro Xbox 360 Perfect Dark Zero. Foi muito bem recebido pela crítica por aquelas características que a gente já sabe da Rare, primor gráfico, jogabilidade muito boa. Apesar de Perfect Dark ser um jogo futurista, as armas parecem possíveis, sabe?
Ele se passa antes do que foi lançado pro PS4, né?
É, trilha sonora também é o de sempre da Rare, né? Sempre fantástico. 2006, a Rare lançou Viva Pinhata. Eles pensam em coisa que, tipo, ninguém pensaria, sabe? Porque Viva Pinhata é assim, você tem um jardim, sim, e o seu objetivo é atrair seres pro seu jardim. Só que, tá, tudo bem, se fosse uma outra empresa, não, vamos atrair coelhinho. Não, a Rare pensou assim, vamos fazer um jardim para o qual você vai atrair pinhatas. Tipo, como...
O que é pinhata? É,
pinhatas são representações de animais que você recheia com doces, sabe, nas festas de criança. Aí você venda as crianças e dão pra elas bastões, sabe? Plot real total, cara. Tipo assim, você pega um terreno inóspito, assim, de início, e vai tentando ambientar aquilo pra fazer com que se torne um jardim que atrai as pinhatas. Aí você faz cercados, você coloca grama, faz casinhas pras pinhatas, e aos poucos você vai atraindo as pinhatas, elas vão se reproduzindo e tal. Super interessante esse jogo, cara. Muito bem recebido. Eu acho que, apesar da premissa meio infantil, é uma experiência válida pra todo mundo. Quem não tem Xbox pode jogar de computador. O lançamento desses títulos bem recebidos pela crítica dá aquela esperança aos fãs da Rare de vê-la se reabilitar, né?
Nessa era do 360 tá conseguindo,
é, ela tá conseguindo aos poucos voltar a ser o que era, sabe? A gente tem que esperar pra ver.
Apesar de que em 2007 ela recebeu um golpe muito forte, né, cara?
O ano de 2007 foi marcado pela saída dos fundadores, dos idealizadores da Rare, que são os irmãos Tim, né, e Chris Temper. O que foi divulgado sobre a saída deles é que eles saíram da empresa pra perseguir outras oportunidades, mas na verdade o que a gente acha é que eles não concordam mais com a política da Microsoft, talvez, e exato, não tem mais controle nenhum, como eles já venderam as ações deles, eles não têm mais poder de decisão, sabe?
Daí meio que eles admitem assim, não foi uma decisão muito legal que a gente teve aí em 2002, né, cara?
O que eles fizeram agora pode ter sido uma coisa genial também, porque agora eles podem fazer que nem eles fizeram com a Ultimate Play The Game. Eles podem chegar hoje e falar assim, vamos criar agora a empresa Fantastic Play The Videogame, sabe? Vão fazer jogos ultra revolucionários de novo sem a prisão da Microsoft.
A saída dos fundadores da Rare coloca um imenso ponto de interrogação no futuro criativo da companhia, porque eles, sem dúvida, eram os dois maiores cérebros dentro da Rare, né? Eles são responsáveis.
Eles eram pra Rare o que o Miyamoto é pra Nintendo, praticamente.
Exatamente.
Tanto que na lista de games futuros aqui da companhia não tem nada original, sabe? Só tem sequências.
Quais são as sequências?
Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Você vai construir veículos. Então você tem uma, assim, grande liberdade tal, de construção de veículos, com apenas algumas regras, que é ter uma base de sustentação pro seu veículo e respeitar as leis da física. Bastante interessante, inovador para a série, só que alguns fãs estão meio com o pé atrás, sabe? A outra sequência é Viva Pinhata Trouble in Paradise, que é uma sequência direta de Viva Pinhata, uhum. E tem o Viva Pinhata para DS, que chama Viva Pinhata Pocket in Paradise.
A história da Rare, por enquanto, termina aí, né?
Sim, porque nós não sabemos o futuro.
Por enquanto, quer dizer, na verdade nós sabemos, mas nós não queremos compartilhá-lo com os meros mortais.
Somos egoístas e não queremos falar com vocês.
Semana passada, as cartas me revelaram, assim, coisas muito interessantes.
O jogo de tarô do Nintendinho, né?
É. As pessoas subestimam o poder dessas coisas, mas...
Nesse podcast, a gente tentou, assim, dar uma pincelada geral, assim, na história da Rare, né? Falar dos principais jogos, da fase de ouro dela que ela teve com o Super Nintendo, Nintendo 64 e da decadência ou não após a compra da Rare pela Microsoft e, posteriormente, pela saída dos irmãos fundadores, né?
Que deixa a Rare com um futuro bem certo a partir de agora.
Incerto, né? E, assim, espero que vocês tenham compreendido, assim, a importância enorme, enorme dessa empresa e dos irmãos para os jogos que vocês jogam hoje em dia.
A empresa foi fundamental não só pela popularização dos jogos, como pelo aumento significativo na qualidade de produção, de acabamento, sabe? Principalmente na parte gráfica, na parte sonora e na parte de originalidade, sabe? Eles fizeram coisas que ninguém pensaria em fazer.
Cada jogo deles definia um novo patamar e é uma empresa extremamente importante. Alguém tem alguma consideração final a fazer sobre a Rare?
É, ficam aqui os desejos mais sinceros de todos os membros do podcast, também provavelmente todos os ouvintes, para que o futuro da Rare seja brilhante, continue a ser brilhante, continue aí a presentear todos os jogadores com mais títulos incríveis.
O que eu espero, na verdade, é que os dois irmãos, eles criem uma nova empresa. Sim, e continuem fazendo o que eles sabem fazer de melhor nela.
É isso que o André roubou, que eu esperava.
Eu também.
Mas então é isso aí, comentem, mandem suas experiências com jogos da Rare, outras histórias que a gente esqueceu de contar, porque com certeza a gente deixou de contar muita coisa que a gente gostaria de falar.
Mandei os headshots, né?
Então até semana que vem, muito obrigado a todos que ouviram e Game Over!